noite a todos. Eu gostaria de ler e convidar todos a ler comigo, primeiramente, no livro de Jeremias, capítulo 46. No Velho Testamento, Jeremias, capítulo 46. E vamos ler o versículo 17. Jeremias, capítulo 46, e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som, deixou passar o tempo assinalado. Agora, Ezequiel, capítulo 8. Então, Jeremias, lamentação de Jeremias, na sequência vem Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. Ezequiel, capítulo 8, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Agora, no Novo Testamento, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. E versículo 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora, somente mais um versículo em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe e nos ajude para anunciarmos mais uma vez aqui a mensagem do Evangelho. Eu estou bem convencido de que é possível que haja salvação aqui hoje. Eu estava pensando na história de Zaqueu, nós não lemos ela, mas aquele pequeno homem, ele procurou conhecer o Senhor Jesus, mas havia obstáculos nele mesmo, em Zaqueu. E havia dificuldades do lado de fora, mas no final daquela história, nós ouvimos o Senhor Jesus pronunciar as seguintes palavras: hoje houve salvação nesta casa. E, meu amigo, eu estou convencido de que é possível que haja salvação aqui hoje. E nós estamos falando da tua salvação. É possível que você saia deste local com a certeza da tua salvação. E eu estou falando isso porque eu mesmo estou sentindo as dificuldades dentro e do lado de fora, mas estou plenamente convencido de que Deus hoje mesmo pode pronunciar as mesmas palavras: hoje houve salvação nesta casa. Deus está interessado na tua salvação. Mas para isso acontecer, é necessário que você ouça a voz de Deus. Nós lemos aqui este último versículo em Hebreus, que diz exatamente isso. Se hoje, não amanhã, não daqui a pouco, mas se hoje ouvides a minha voz, diz Deus, não endureçais o vosso coração. Meu amigo, Deus está querendo falar com você. Pensa nisso. Há um Deus eterno, há um Deus poderoso, há um Deus que está lá no céu, que está desejoso de falar com você. Deus está querendo salvar você. Está querendo que você ouça a sua voz. Nós estamos aqui em Brasília. Não tem como deixar de pensar que o presidente do nosso país está bem aqui perto de nós. Se ele pudesse nos visitar nesta reunião e dirigir algumas palavras aqui nesse lugar para que nós pudéssemos ouvir o seu plano de governo, de como ele poderá resolver o problema da fome, da educação, de emprego, e ele poderia jogar diante de nós as suas intenções, quem sabe, para resolver alguns problemas de pessoas aqui nesse salão. E não é verdade que se ele pudesse chegar aqui, nós ouviríamos atentamente a sua voz? Mas a realidade é que nenhum plano que ele pudesse deixar diante de nós resolveria o maior de todos os problemas que nós possuímos. Não resolveria o problema que tanto nós possuímos, o problema do pecado e a necessidade, não de escola, não de emprego. Eu sei que essas coisas são importantes, mas diante da salvação são secundárias e insignificantes. Mas eis aqui está uma pessoa, meu amigo, mais importante do que o presidente da República do nosso país, mais poderoso. É ele quem está sustentando as batidas do teu coração nesse momento. É ele que permitiu o sol nascer e nos dá mais um dia de vida aqui neste mundo. É ele que está sustentando, nos dando este ar que nós respiramos, nele respiramos e nele vivemos. Devemos tudo a Deus. E esse Deus tão poderoso, esse Deus tão amoroso, ele está aqui neste lugar esta noite e ele está querendo falar com você. Ele está querendo que você ouça a sua voz. E que não endureça o teu coração. E ele diz: se hoje ouvides a minha voz, Ah, meu amigo, você precisa ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja pensando, é verdade, e é bom que Deus esteja aqui para falar conosco. É, a pessoa do meu lado precisa ouvir a voz de Deus. Talvez as pessoas que estão lá na cadeia, seria bom que Deus falasse com elas também. Elas precisam do perdão dos pecados. Não, Deus está querendo falar com você. É você mesmo. Com nenhum outro. Deus está querendo falar com você. E Deus está dizendo, eu vou falar. E se tu ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ah, o coração. Nós já temos ouvido, meu amigo, como muitas vezes ele é tão duro, tão insensível. Mas Deus quer nos falar. E ele tem uma mensagem para nós. Ele tem uma palavra boa, uma palavra agradável, segundo a Bíblia nos fala, ele tem uma boa notícia para nós, uma boa notícia, e ele tem uma boa semente. Sabe, eu gosto de uma boa notícia. Eu gosto de ouvir uma boa notícia. Mas as novas de Deus, elas são muito superiores às boas notícias dos homens. Porque a boa notícia de Deus, ela é tão boa, que ela vem solucionar um problema gravíssimo. E ela vem dar a solução de um problema grave. E quando nós recebemos a solução de um problema grave através de uma notícia, então ela é boa. Ela é agradabilíssima. Queremos escutar o que Deus tem para falar, se Ele tem uma notícia que há de resolver um problema grave que eu tenho. Deus tem uma boa notícia para o problema do teu pecado. Mas você precisa não endurecer o teu coração para escutar a voz de Deus. O nosso irmão falou ontem de incisão no coração. Uma pequena cirurgia ali para Deus colocar ou aproveitar aquela brecha e entrar ali. Eu estava pensando que Deus também está querendo lançar uma semente boa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no seu coração, meu amigo. Eu não entendo muito de terra, mas eu compreendo que para nós lançarmos uma semente, e Deus sabe que para Ele lançar uma semente nesta terra dura, essa terra precisa ser trabalhada. Ela precisa ser machucada. Precisa ser ferida. Esse coração precisa sentir a necessidade de uma boa semente depositada ali. Por isso, o coração do homem, meu amigo, o teu coração, ele precisa ser trabalhado. Por isso, não endureça o teu coração, mas permita que Deus possa tocar ali e cavar aqueles buracos e falar com você, machucando, falando do problema grave, e que você possa sentir que você é um pecador. Se eu não tiver convicção de pecados em meu coração, a boa semente não será frutífera. Esse coração precisa sentir: eu sou um pecador. E mais ainda, os meus pecados estão me levando para a eternidade sem Deus. O que é pior ainda, a palavra de Deus diz que os teus pecados aborrecem a Deus todos os dias. E diz a palavra de Deus: Deus pedirá contas de tudo que você fez. Deus pedirá contas de todos os teus pecados. E como você não tem como pagar, a palavra de Deus diz que Ele haverá de lançar a tua alma para a eternidade no lago de fogo, toda a eternidade em sofrimentos ali. Eu tive uma ponta de dor de cabeça essa tarde. Você sabe o que eu fiz? Pedi para o meu filho um remedinho, por favor. Acabar a dor. Gosto de sentir dor, mas não gostamos de sofrer. Se tem um problema, queremos resolver. Meu amigo, você tem um problema que deveria te causar dor também. E deveria buscar o remédio. Mas se tu fores lançado no inferno para sofrer toda a eternidade, diz a palavra de Deus, ali o bicho, o verme não morre, o fogo não se apaga, haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não haverá remédio para aliviar a dor, e a mão de Deus pesará de maneira realmente rigorosa sobre as almas que serão lançadas ali. Mas por quanto tempo haverão de sofrer? Por toda a eternidade. A mão de Deus pesará no furor da sua ira. E você precisa saber, meu amigo, o inferno pode estar mais perto do que você imagina. Nós já temos falado isso. Talvez você não foi para lá esta noite que passou, porque Deus ainda está usando de misericórdia para você, ainda está querendo falar com você. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu tinha mais ou menos Aliás, eu tinha 19 anos quando Deus falou profundamente no meu coração naquela noite da minha salvação. Também fui criado no lar cristão, como os meninos aqui estão. Meus pais me levavam para ouvir o Evangelho. Quando adolescente, chorei muitas vezes, lágrimas. Mas lágrimas não salvam. Fiquei preocupado com a minha alma, mas a preocupação não resolveu o meu problema. Quatro pessoas um dia me levaram para uma reunião em Porto Ferreira, numa terça-feira de noite. Eu confesso que eu não estava interessado em ouvir o Evangelho ali. Não queria ouvir o Evangelho. Mas eu fui convencido para chegar ali e ouvir o Evangelho aquela noite. Chegamos na reunião. Numa terça-feira, o salão estava fechado quando nós chegamos lá. Eu fiquei feliz, sabe? Um pecador podendo ouvir o Evangelho, feliz de um salão estar fechado. Então vamos embora então, pensei comigo, mas aquele homem foi para detrás de uma árvore, eu não sei que buraco que ele enfiou a mão ali, e ele tirou uma chave, ele é um esconderijo, e ele puxou aquela chave, ele abriu o salão. Teve reunião naquela noite. O meu coração estava duro, duro. Ele começou a pregar, meus pensamentos estavam distantes dali. Viajando. Mas houve um determinado momento em que aquele homem estava usando um exemplo das bolhas de sabão, tão bonitas e coloridas, que o mundo corre como se fosse os prazeres do mundo, e o mundo corre atrás dessas coisas, e as pessoas correm atrás do pecado, e como bolhas de sabão, experimentam aqui e vão acolá, e quando eles abrem as mãos, um nada, um vazio, o dia seguinte, uma tristeza absoluta, o mundo oferece bolhas de sabão, aquilo me despertou atenção. Mas eu pensei comigo, estamos aqui em 5 pessoas, o que prega é salvo. Os outros 3 também. Deus está falando comigo. Eu era o único pecador perdido ali, e pela primeira vez eu percebi, Deus está falando comigo. Naquela noite, eu era o pecador a quem a mensagem do Evangelho era dirigida, só estava eu lá, Deus falou comigo. E eu ouvi acerca do Senhor Jesus Cristo, que oferece não coisas passageiras, mas Ele oferece a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Naquela noite, meu amigo, eu amoleci e permiti que Deus pudesse trabalhar no coração e pudesse me machucar e pudesse falar a gravidade dos meus pecados, falar do inferno, e eu pude reconhecer, ó Deus, eu sou um pecador, e ali no meu coração eu podia dizer em secreto diante de Deus, eu tenho corrido atrás destas bolhas de sabão, mas agora eu quero esse Salvador, eu o recebo como meu Salvador. Naquela noite, Deus me salvou. Eu ajuntaria as minhas vozes, a minha voz. Porque eu clamei a Deus. E Ele me ouviu. No tempo da oportunidade e me socorreu no dia da salvação. Nós lemos esse versículo aqui hoje. Todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem no Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho, ele nos apresenta o problema, mas ele nos apresenta que Deus nos diz, você não precisa ir para o inferno, achei resgate. Cristo nos resgatou. E Deus, na sua palavra, ele nos diz com bastante clareza: já achei resgate. O homem não precisa ser lançado no inferno. Eu já achei resgate. O Senhor Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. E para que nós sejamos salvos, nós precisamos crer. Mas talvez alguém pense: mas é só isso? Deixa eu confessar. Foi a minha pergunta quando eu fui na casa do irmão no dia seguinte. Eu não conseguia compreender a facilidade de eu ter sido salvo crendo unicamente no Senhor Jesus. E eu fui ali na casa daquele homem e eu pedi para que ele pudesse me esclarecer ainda mais acerca disso. E ele citou novamente o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E ele diz: lê esse versículo. E eu li. E ele diz para mim: agora você leia ele de maneira pessoal. E eu li: porque Deus me amou de uma tal maneira que ele me deu o seu Filho unigênito, para que, se eu crer nele, eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Aquilo clareou tudo para mim. E eu disse para aquele homem: eu fui salvo ontem. Deus me salvou ontem. Eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Ah, meu amigo, Deus diz para você: você não precisa ir para o inferno, já achei resgate. E talvez você fale: mas é só crer no Senhor Jesus? É só isso? E Deus te responde: não é só isso, é tudo isso. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus foi até a cruz. Você conhece a história? Fazer o quê? Pagar o preço do resgate. O preço da dívida dos nossos pecados diante de Deus. Somente ele tinha condições para isso. E diz a palavra de Deus: ele foi até a cruz pagar o preço. E enquanto ele sofria as consequências do nosso pecado, nós ouvimos as palavras dele dizendo para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Salmo, vai completando ainda as palavras do Senhor Jesus, e ele diz o seguinte: olha, Deus, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite não tenho sossego, porém tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E ele diz o seguinte: os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e se livraram, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sabe o que estava acontecendo ali, meu amigo? Ele estava pagando o preço do nosso pecado. Homens pecadores clamaram a Deus e Deus os livrou. Davi havia pecado e clamou a Deus, e Deus o livrou. Ló havia desobedecido e clamou a Deus, e Deus o livrou. E o único homem santo, santo, santo que pisou nessa terra, o único sem pecado, clamou a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, porque ele estava recebendo sobre ele os nossos pecados. Deus o desamparou, o único homem santo, porque lançou sobre ele os nossos pecados. Todo aquele que nele crê, não é todo o que crê, mas todo aquele que nele crê, nele no Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. O evangelho certa vez foi pregado por um menino de 8 anos de idade. 8 anos. Deus falou fortemente no coração daquele menino. Mas o diabo veio e falou: deixa para mais tarde. Agora não. Tu tem ainda toda uma vida pela frente, deixa para mais tarde. E Deus falou para ele, para aquele menino, fortemente: me dá o teu coração e anda nos meus caminhos. E o diabo falou: deixa para mais tarde. E o menino obedeceu à voz de Satanás. 10 anos depois, Deus falou com um estudante: me dá o teu coração e anda nos meus caminhos. O diabo veio e falou: deixa para mais tarde. 30 anos depois, Deus falou com um executivo bem-sucedido: me dá o teu coração e anda nos meus caminhos. E mais uma vez ele ouviu a voz de Satanás: deixa para mais tarde. Alguns anos depois, um senhor caiu numa enfermidade fulminante no leito de morte. Procurando alguma ajuda, mas Deus segredou no seu coração: agora é tarde demais. O menino, o estudante, o executivo, o senhor doente, é a mesma pessoa. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que nós possamos fazer parte daquele grupo que diz que Deus ouviu a nossa voz no tempo da oportunidade e nos livrou no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que grupo de pessoas abençoadas, aquelas que creram e foram livradas e no dia da oportunidade aproveitaram, e Deus nos salvou no dia em que cremos no Senhor Jesus como Salvador. Porém, lemos lá no Velho Testamento de outro grupo. Lá em Ezequiel, capítulo 8, um grupo de pessoas que endureceram o coração. Sabe o que aconteceu com eles? Eles representam os bilhões de pessoas que estão sendo lançados na eternidade no inferno, porque não ouviram a voz de Deus, e se ouviram a voz de Deus, endureceram o seu coração. Olha o que acontece com uma pessoa que morre nos seus pecados. Versículo 18, vamos ler novamente esse versículo. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me clamem aos ouvidos com grande voz, eu não os escutarei. lá em Jeremias, falando de um faraó. Deus falando daquele homem que provavelmente também a sua alma já está na profundeza do inferno, porque ele não deu atenção à voz de Deus, não ouviu a voz de Deus. E falando desse homem, a Bíblia diz o seguinte: Faraó é apenas um som, é apenas uma voz, um barulho. Não aproveitou, ele desperdiçou o tempo assinalado. Meu amigo, hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia assinalado por Deus para que você ouça a sua voz e creia no Senhor Jesus como teu Salvador. Hoje é o tempo da oportunidade e o dia da salvação. Mas se tu desprezares e endureceres o teu coração, estás deixando passar a oportunidade do tempo assinalado em que Deus está oferecendo para você salvação, para que você possa clamar nesta noite: ó Deus, salva-me, sou um pecador perdido, ouvi a tua voz e quero a salvação, eu creio no Senhor Jesus, ó Deus, salva-me. Se tu desperdiçares isso, meu amigo, haverá um dia que tu clamarás lá no inferno, e Deus não te poupará, o seu olho não te aliviará, ele descarregará sobre você no furor da ira dele por você não ter recebido o seu filho como Salvador. E ele, mesmo que você grite por ele, mesmo que você clame por misericórdia, ainda que grite aos ouvidos dele, ele diz: não os escutarei, porque desprezaram o tempo assinalado. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu estou com o coração partido hoje. Eu conheci hoje, aliás, ontem conversei com uma irmãzinha aqui. De um abraço gostoso. Eu não vou falar o nome desta irmã, ela sabe quem é. Falei para ela: ora, senhora, a senhora me lembra minha mãe. Um abraço gostoso. Eu me lembrei do último dia eu não poderia dizer talvez o último dia mas do primeiro dia em que eu tive forte convicção lá na UTI de um hospital. Pela primeira vez eu tive a forte convicção de que minha mãe estava partindo para a eternidade. Eu fui visitá-la e ela pegou no meu braço. E ela disse assim: Maurício, se eu morrer hoje, tu não te demores para me visitar. Não te demores para me visitar. E Pela primeira vez, eu tive convicção. Ela está partindo para a eternidade. Mas ali estava uma pessoa que um dia ouviu a voz de Deus e não endureceu o coração dela. Era uma salva crente no Senhor Jesus. Eu não sei quando eu hei de visitá-la, mas uma coisa eu sei: nós nos veremos, nós nos encontraremos, estaremos com o Senhor juntos, meu amigo. Se o Senhor Jesus voltar hoje e tu ainda estás com o coração endurecido, eu e muitos haveremos de subir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e haverá um encontro feliz nos ares. Os nossos entes queridos e nós todos juntos no abrir e fechar de olhos a nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E tu ficarás para trás. Nunca mais veremos o teu rosto. Porque o destino daqueles que são salvos é o céu. E o destino daqueles que não ouviram a voz de Deus é a eternidade no inferno. Seria tão bom que nós pudéssemos nos encontrar todos que estão aqui, lá na glória, por havermos um dia aqui na terra crido no Senhor Jesus como nosso Salvador. Não fizemos nada para merecer, mas simplesmente o recebemos como nosso Salvador pessoal e confiamos nele. E Deus nos salvou. Que assim seja. Amém.